bom. Amém. Pai, nós te agradecemos, Pai. Entregamos essa reunião nas tuas mãos. Guia-nos, ó Pai. Nos dê mesmo a direção para que nós não venhamos falar de nós mesmos, mas possamos falar, Pai, algo do teu coração. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Que cada vida que esteja aqui, Pai, seja tocada pela tua palavra, pela unção aqui presente, Pai. Uma unção que quebra todo jugo, em nome de Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado. Tu és o nosso sarador, tu és o nosso curador. Nossa confiança não está em homem algum, mas a nossa confiança está em ti, Pai. Amém. Amém. Nós precisamos ter essa confiança de que Deus está conosco. Nós temos a pessoa do Espírito Santo agora, nós não estamos só. Nós temos agora o Espírito Santo. E nós não precisamos ficar alarmados também com tudo aquilo que está acontecendo no mundo. Não é para nós ficarmos surpresos com tudo aquilo que está acontecendo. Jesus já tinha nos dito que nos últimos dias, agora, que nós, eu creio que nós estamos nos últimos dias, ele falou que muitas coisas iriam acontecer, coisas como essas das quais nós estamos enfrentando. Ele falou que nós iríamos enfrentar epidemias horríveis, e nós estamos atravessando por uma delas. Por isso que não temos mais tempo, nós não temos mais tempo para brincar de sermos crentes, brincar de sermos cristãos. Nós precisamos entrar em Deus nesses dias agora. E o diabo está fazendo isso tudo que ele está fazendo porque ele quer distrair mais ainda as pessoas. Então Jesus falou assim, que aquele que tem vai ser dado mais para essas pessoas. Se você tem um pouquinho de Deus, é vontade de Deus e Ele quer que você tenha mais. Mas Jesus também falou assim, que aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ou seja, aquelas pessoas que não têm nada de Deus na vida delas, elas não vão ter mais, menos ainda elas vão ter. Então esse é o momento. Eu sei que o diabo tem lançado essas coisas sobre o mundo e tem distraído muitas pessoas. Muitas pessoas têm ficado distraídas, até mesmo crentes. E nós precisamos entender que esse é o momento de nós desligarmos televisão, estarmos firmes naquilo que Deus está nos chamando para a gente fazer, para que nós possamos nos edificar, né? Nós não estamos só, diga assim, eu não estou só. Eu nunca estarei sozinho. Eu tenho a pessoa do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é aquele que nos guia toda a verdade. Essa semana eu tive com Thaís, eu tive que levar ela em Belo Horizonte para fazer uma cirurgia, um procedimento no coração dela, e o coração dela ficou melhor. Foi um procedimento, mas que nós tivemos que enfrentar alguns medos, temores, e ela também teve que enfrentar isso. Em todos os momentos nós precisamos entender que se nós não tivermos fé, está chegando um momento para a igreja, para nós, que estamos andando com Deus, de que se nós não tivermos fé, nós não vamos nem sequer colocar o rosto lá de fora. Porque o que o diabo quer fazer é trazer medo, temor. Mas o oposto do medo, o que é o oposto do medo? É a fé. E Jesus falou que é só a fé que vai fazer com que nós venhamos vencer o mundo. Então nós também podemos ter fé. Fé, gente, é uma escolha que você pode escolher ter. Fé é uma escolha que cada um de nós podemos escolher ter fé. Você pode escolher ter fé. A partir do momento que você começa a passar tempo orando em outras línguas, adorando a Deus, lendo a palavra, levantando suas mãos e dizendo para Ele o quanto você ama. O que você acha que acontece quando você começa a dizer, Jesus, eu te adoro? Somente com essa palavra, com essa frase, Jesus, eu te adoro, Jesus, eu te amo. Ou seja alto, ou seja baixo, que você acha que acontece? Algo acontece dentro de você. Você está se fortalecendo na fé como Abraão. Ele se fortalecia na fé, dando o quê? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Experimenta passar um tempo do seu dia fazendo isso para você ver. Aqueles medos, aquelas ansiedades, aquelas inseguranças, elas vão embora. E nós podemos escolher ter fé. Olha, não tem nada que nós venhamos fazer. Às vezes nós pensamos, né, que nós fizemos alguma coisa, por isso que às vezes nós enfrentamos alguns problemas. Mas nada nós precisamos fazer para que enfrente problemas, para que nós venhamos enfrentar problemas. A palavra de Deus diz que o mundo ele jaz de quem? Do maligno. Então não tem nada que você possa fazer. Só de você estar no mundo, você vai estar enfrentando circunstâncias, dificuldades. Eu entendo assim. Eu tive esses dias olhando duas pessoas que compraram um terreno, terreno grande, terreno assim de zona rural. E uma pessoa comprou um terreno e ela cultivou esse terreno. Ela cultivou, ela plantou goiaba, ela plantou manga, ela plantou pinha. E em menos de pouco tempo, essa pessoa estava colhendo aqueles frutos que ela plantou ali. Mas para ela plantar ali, ela teve que lidar com aqueles matos, ela teve que tirar aqueles matos, ela teve que jogar aqueles matos fora, teve que capinar, e ela teve que plantar frutos ali, aqueles frutos que iriam trazer um benefício para ela. Mas nesse outro terreno do lado de cá, a pessoa que comprou cercou e largou ele lá. Mesmo que passou a máquina, limpou tudo, estava limpinho, eu lembro desse terreno limpo. Mas depois de 2 meses o mato cresceu de novo. Ninguém plantou mato lá. Alguém não foi lá semear o mato. O mato cresceu por si mesmo. Assim também é o mundo que nós estamos. Muitos de nós não fazemos nada, só de nós estarmos no mundo nós vamos enfrentar situações difíceis. Mas nós podemos ter uma colheita diferente. Manga, cajá. É o que acontece quando você pega a palavra de Deus e começa a colocar ela na sua boca e começa a falar ela. Pai, eu te agradeço porque a minha vida é assim, conforme o que a tua palavra diz, eu sou sarado, eu sou abençoado. O que que você está fazendo? Você está plantando no seu coração o que a palavra de Deus está estabelecida. O que existe na palavra de Deus. E você vai colher frutos. Então você pode ter esses dois tipos de terreno. Um terreno que você deixa jogado, só cercado. Ou você pode ter um terreno onde você escolha cultivar bons frutos. Amém. E Jesus falou que uma árvore ela é conhecida através de quê? Dos frutos. Ninguém pode colher uva de um espinheiro, mas nós podemos colher uva de uma oliveira. Amém? Nós podemos colher goiaba de um pé de goiaba, de uma goiabeira, mas nós não podemos colher espinhos de uma goiabeira. Então nós podemos escolher o que que eu quero. Eu quero andar com Deus, eu quero produzir bons frutos, eu quero ser uma pessoa que seja todo o tempo transformada por Deus. Então nós vamos entrar em um caminho com Deus. E nós precisamos entender que em todo o tempo que nós estivermos aqui, nós podemos fazer transformações na nossa vida. É para que nós venhamos fazer mudanças. Nós podemos realizar mudanças maravilhosas nas nossas vidas. O dia de hoje eu posso ser melhor do que o dia de ontem, porque eu escolhi andar com Deus e me entregar mais a Deus. Eu escolhi Deus fazer algumas mudanças na minha vida, e Ele vai fazendo. E nós vamos nos tornando pessoas melhores. palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá a Deus. E nesses dias agora é uma oportunidade que nós temos para que nós venhamos fazer mudanças nas nossas vidas. Nós não estamos só. E eu sei que essas mudanças nós não conseguimos fazer elas com a nossa própria força. Várias vezes eu quis mudar a mim mesmo. Eu quis mudar a mim mesmo. Ô pai, eu quero ser um homem diferente, eu quero ser um homem que produza bons frutos. Mas Jesus falou que nós somos os ramos. Diga assim, eu sou o ramo da videira verdadeira. Amém. E como ramo, nós temos que estar o quê? Ligado na videira, naquela árvore que é Jesus. Se você estiver conectado, enxertado nessa videira, você não precisa fazer nada. Só de você estar ali, vai produzir frutos. O nosso trabalho é nos achegarmos até essa videira. Estamos conectados, enxertados nela, para que nós possamos produzir frutos. Amém. Então esse é o meu trabalho. Quantas vezes eu já me esforcei para ser um homem diferente e jurava para mim mesmo, a partir de hoje nunca mais eu vou fazer aquilo. E depois de um tempo, olha eu fazendo as mesmas coisas. Até que eu entendi que eu de mim mesmo não poderia produzir nenhum fruto, mas se eu estivesse conectado na videira verdadeira, sem eu precisar fazer nada, eu iria produzir frutos. Diga assim, eu sou o ramo, e eu conectado na videira, eu vou produzir bons frutos. É o que Deus quer. Esse tempo que nós passamos orando em outras línguas, o que que acontece que você acha que quando você está orando em outras línguas, o que que você acha que acontece? Você está mortificando aqueles matos que está lá naquele terreno. É como se você estivesse tirando e limpando aqueles matos que está lá naquele terreno. E automaticamente você está plantando coisas, frutos. Você está ficando totalmente ligado nessa videira e você vai produzir esses frutos. Amém. Então eu queria que vocês abrissem as Bíblias aí em João. Nós vamos ler um pouquinho o Evangelho de João. Vai ser tudo Evangelho de João aqui hoje. João 16. Jesus falou assim, ó, isso serve para os dias da agora que nós estamos enfrentando. João 16, versículo 33. Vamos ler o 32? Fala assim, ó, pois chegará o momento e realmente a hora é esta, quando sereis espalhados, cada um para a sua família. Vós me deixareis sozinhos, mas eu não estou desamparado, pois meu Pai está comigo. Eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Agora eu quero que vocês atentem para essa parte aqui. Porque da mesma forma como Jesus estava prevenindo os discípulos para aquele momento do qual eles iriam enfrentar, ele também já teria nos prevenido para esses dias dos quais nós estamos enfrentando agora. E essa mesma palavra que ele estava dando para os discípulos naquele momento, essa mesma palavra serve para nós, para esses dias agora dos quais nós estamos enfrentando. E ele falou assim, ó, neste mundo sofrereis tribulações. Em algumas versões fala assim, passareis por tribulações, mas tende fé e coragem. Tende fé e coragem. aí é uma coisa que é só você que pode escolher. Ter fé e coragem não é Deus que escolhe. Se fosse Deus que escolhesse que eu tivesse fé, Ele ia querer todo o tempo que eu tivesse fé. Se fosse Deus que fosse Ele que escolhesse que eu tivesse coragem, em todo o tempo Ele ia querer que eu tivesse coragem. Porque é o que Ele tem. Ele pode dar alguma coisa para nós que Ele não tem? Ele tem medo? Alguém acredita que Deus tem medo? Eu não acredito que Ele tem medo. Quando eu imagino Deus, eu vejo Ele, fé pura, operando na vida dEle. Ele diz e as coisas acontecem. Coragem, eu vejo Ele cheio de coragem. Não olho para Deus olhando Ele tremendo de medo. Então, por isso que eu estou falando, olha, tem de fé e coragem. Tem de coragem, tem de fé. Isso é uma escolha que nós vamos fazendo com as nossas decisões. Não, eu vou passar um tempo aqui orando em outras línguas. Orar em línguas, a palavra de Deus diz que quando eu oro em línguas, eu estou falando com quem? Com Deus, eu não falo com homens. Quando eu oro em outras línguas, eu edifico a minha fé. É verdade que todos nós temos uma semente de fé dentro de nós. Mas quando eu passo tempo orando em outras línguas, essa semente ela está germinando, crescendo dentro de mim. A coragem ela vai aumentando dentro de mim. Se a fé vai aumentando, a coragem também vai aumentando. Amém? Então continua dizendo assim, ó. Tende fé e coragem, eu venci o mundo. Gente, quando nós começamos a buscar Deus, nós começamos a enfrentar circunstâncias das quais nós não imaginávamos que nós poderíamos superar aquilo. Em outros tempos você poderia até olhar para trás e falar assim, poxa vida, em outros tempos eu não sei se eu passaria por aquilo da maneira como eu passei. Se eu enfrentaria essa circunstância da maneira como eu enfrentei. Nós estávamos falando, eu e Thaís compartilhando sobre isso esses dias, né? Dos quais foram dias que nós tivemos que ver o que Deus estava fazendo. A paz que ela teve para ir, para fazer essa cirurgia num lugar onde estava todo mundo com medo, né? A paz que Deus nos deu para que também pudéssemos ir. E outras circunstâncias das quais nós enfrentamos e que nós precisamos ter fé e coragem. Diga assim, ter fé e coragem é uma escolha que eu faço. É uma escolha que você faz. Quando você decide abrir a palavra de Deus e passar ali meia hora lendo ela, é uma escolha que você está fazendo. Para que a sua fé seja aumentada, para que a sua coragem seja aumentada também. Amém? Então vamos ver aqui agora no João 14. João 14, 1. Olha de novo o que Jesus diz. Não permitais. Gente, esse não permitais é Ele está falando para mim, olha, você que precisa não permitir. Ah, Deus não vai permitir? Ele já não permitiu, Ele não quer. Agora é você que escolhe andar em fé, andar em medo. Eu tenho falado para as pessoas com constância, que eu tenho deparado com dois homens dentro de mim. Um homem natural, que eu recebi dos meus pais, que eu recebi da minha mãe e do meu pai, e que esse homem natural ele vai ficar aqui, ele vai cair um dia de mim, e as pessoas podem ir até lá no caixão olhar, oh, aqui, esse homem foi um homem bom, mas não vai ser eu, não é eu ali, ali é o homem natural meu, que acabou, os dias dele findou. Então todos nós temos um homem natural. E esse homem natural, se você der ouvido para ele, você vai dar ouvido para os medos, Você vai dar ouvido para os temores? Você vai dar ouvido por aquilo que você vê, enxerga? Esse homem natural, ele não entende de fé, ele não entende nada disso, ele entende de lógica. Esse homem natural, ele não compreende o que é andar em fé, mas eu tenho dentro de mim um novo homem, um homem espiritual, que eu recebi de Jesus Cristo, do meu Pai Celestial. Vocês lembram que eu sempre falava aqui que eu não escolhi a família que eu nasci? Você escolheu a família que você nasceu? Quantas pessoas às vezes nascem em famílias destruídas, né? Famílias que problemas de álcool, de drogas, de homicídios, de tráficos, pobreza. Você não escolheu nascer naquela família onde você nasceu, mas você nasceu ali. Eu não escolhi nascer na família que eu nasci, mas eu nasci ali. E eu louvo a Deus pela vida dos meus pais, porque através deles eu pude existir um dia. Não importa qual seja, tenha sido seu pai para você. Não importa, você tem que ser grato. É um dos primeiros mandamentos, honrar pai e mãe. Então nós precisamos sermos gratos pela vida dos nossos pais, inclusive hoje é o dia das mães. Nós temos que ter gratidão pelo nosso pai e nossa mãe. Mas eu agora, quando eu nasci de novo, eu recebi um novo Júnior, que é forte. Ele me direciona para as coisas de Deus. Ele me guia pelas coisas de Deus. O velho Júnior que eu recebi dos meus pais, ele me guia para as coisas naturais, para as coisas do mundo. Ele não gosta de Deus, ele não ama Deus, ele não quer as coisas de Deus. Mas o Júnior espiritual que eu recebi de Jesus, que eu recebi agora essa nova natureza, eles me guiam, ele me guia para o caminho da verdade. E esse Júnior, ele é forte, ele não tem medo, ele é valente, ele é corajoso. E é esse Júnior que eu preciso aprender, ouvir ele e ser guiado por ele. Diga assim: eu preciso ser guiado pelo meu homem espiritual e não pelo meu homem natural. Amém. Então Jesus está falando aqui, ele está dizendo assim: olha, não permitais que o vosso coração se preocupe. Gente, isso tem me ajudado demais. Eu entender que é eu que escolho ficar preocupado, e eu escolho não ficar preocupado. E aqui fala assim: crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim eu teria dito a vós, portanto vou para preparar-vos lugar. Então Jesus estava falando aqui de uma condição: não fiquem preocupados, não sobrecarregue os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. E ele faz uma declaração que maravilhosa. Ele fala assim que ele estava indo para o Pai, e estava indo preparar o quê? O que você acha que Jesus passou esse tempo todo lá nos céus, fazendo o quê? Ele passou esse tempo todo lá, preparando lugar para mim, preparando lugar para você, uma morada eterna, provisão eterna. Glória a Deus. E para nossa segurança, ele ainda não nos deixou aqui só. Poxa vida, Jesus foi embora, oh, estou sozinho. Quantas vezes eu já me deparei sozinho dentro de um quarto, e às vezes eu ficava com medo, com temores, porque eu não entendia quem eu era e a companhia que eu tinha. E essa companhia, ela está dentro de mim. O Espírito Santo, ele está dentro de cada um de nós. Deus nos enviou o Espírito Santo como penhor, como um pagamento. O penhor é um pagamento de que nós iremos para o céu em segurança. Diga assim: em segurança. nós partiremos daqui para a eternidade. É em segurança que eu e você vamos partir para a eternidade. Nós não estamos sozinhos. Nós temos um amigo que, mesmo quando nós falhamos aqui, quantas vezes nós falhamos? Nós não precisamos ficar ali lamentando, oh, eu falhei, pois é, e tal. Se levante. Tem alguém para te erguer. Vamos sair daí, meu filho. Quantas vezes eu falhava e vinha aquele sentimento de punição, poxa vida, eu não devia ter feito isso. E aquela tristeza, em partes não é ruim, mas em partes nós precisamos continuar o nosso caminho. Eu falhei, é verdade que eu falhei, me perdoa, Pai, e vamos continuar nossa caminhada com Deus. O Espírito Santo, Ele veio para fazer isso, para nos consolar. Ele é o nosso consolador. Vamos, filho, não fica aí não, vamos atravessar esses dias difíceis juntos, e pega na nossa mão e nos conduz em triunfo, amém? Agora versículo 25, do mesmo capítulo 14. E aqui Jesus continua falando, esses ensinamentos vos tenho ministrado enquanto ainda estou presente entre vós, mas o advogado, aí Jesus começa a falar de uma outra pessoa que iria substituir ele e vinha aqui, aí ele fala, mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Gente, isso é muito importante. Eu sei que as pessoas gostam de vir na igreja, é importante você vir na igreja, é importante você ouvir pregações, mas as pregações é para nos levar para um lugar onde você possa aprender a ouvir do Espírito Santo, porque Ele sabe ensinar a você como nenhuma outra pessoa sabe te ensinar. Todo ensinamento de qualquer pessoa que você tenha, esses ensinamentos, você pode receber a nível da sua mente. Eu não tenho poder, eu gostaria de ter esse poder, de colocar coisas dentro de Thaís, dentro de minhas filhas, olha, partir elas e colocar as coisas lá dentro delas. Quantas vezes a gente fala para as pessoas as mesmas coisas, e parece que elas não nos entendem. Jesus também tinha esse problema com os discípulos. Ele falou no mesmo evangelho de João, mais um pouquinho para frente. Em João 16 ele fala isso. Eu queria vos ensinar sobre muitas coisas, queria falar para vocês sobre muitos assuntos, mas vocês não podem suportar. Mas quando vier o Espírito Santo, Ele vos guiará a toda a verdade. Jesus estava falando que nem Ele mesmo tinha o poder, tanto é que os discípulos, era isso que Ele estava querendo nos dizer quando Ele estava falando com a gente. Os discípulos não entendiam Jesus. Jesus fisicamente andando com eles não entendiam. Mas Jesus veio com a missão de morrer por nós. E agora tem um outro agora aqui conosco, que é o Espírito Santo. E a missão do Espírito Santo é te ensinar, me ensinar. Diga assim, eu não vou abrir mão do meu mestre, que é o Espírito Santo. Porque somente Ele pode colocar dentro de mim verdades espirituais, das quais somente Ele e homem algum pode me ensinar. Então entenda uma coisa, nenhum outro homem pode te ensinar como o Espírito Santo. Você pode sair daqui achando que você aprendeu, não, agora eu aprendi, eu ouvi o que o pastor falou. É por isso que, gente, que a maioria dos crentes são crentes fracos, porque o que eles aprendem é com homens. Mas se depois da manhã, quarta-feira, eu perguntar para alguns de vocês o que foi pregado na reunião de domingo, talvez alguns de vocês, se forem muito espertos, talvez vocês vão lembrar 20%. Os 80% vocês não vão lembrar. Mas aquele momento que você passa lá com o Espírito Santo orando em outras línguas, o Espírito Santo vai colocar verdades lá dentro de você. É como se ele estivesse colocando dentro de vocês verdades. Por isso que Jesus falou, por isso que os profetas falaram que nesses dias agora ele iria imprimir na nossa tábua do nosso coração a verdade. Você tem disponível para você agora o Espírito Santo, que é o seu mestre, e somente ele pode te ensinar como nenhum outro homem pode te ensinar. Ele pode te ensinar a ser um homem corajoso, ele pode te ensinar sobre fé, ele pode te ensinar sobre qualquer um outro assunto. Amém? E aqui continua dizendo assim, ó: mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Ah, João, ah, Pedro, ah, Tiago, era isso então. Os discípulos entenderam Jesus e eles entraram, foram fortes, corajosos, quando eles receberam o batismo no Espírito Santo, quando eles passaram a orar em outras línguas, quando o Espírito Santo começou a guiar eles, que eles começaram a entender. Amém. Vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não permitais, de novo, não permitais, é você que não precisa permitir, eu não posso permitir, sou eu. Ah, se Deus não permitir, meu irmão, Deus não permite que você ande angustiado, triste, enfrente doenças, enfermidades, ele já não permite. Ele não quer que você enfrente essas coisas. E por que nós enfrentamos? Porque nós estamos em um mundo caído, onde nós não precisamos fazer nada para enfrentarmos dificuldades. Mas nós podemos mudar esse jardim, podemos mudar esse solo, nós podemos mudar esse terreno para um terreno fértil que possa produzir bons frutos. Amém? Falando o que Deus disse, está escrito, a palavra de Deus disse que eu sou curado, não importa o que o diabo queira lançar contra mim, eu sou sarado, eu sou próspero, eu sou abençoado. Amém? Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar, nem vos deixeis amedrontar. Diga assim: eu não me deixo me amedrontar. E aqui continua falando assim: vós ouvistes o que eu disse, vou, mas retorno para vós, se me amasseis, ficaríeis alegres com o fato de que eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Eu vou-lhe disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais. Eu não vou continuar a falar muito mais convosco, pois o príncipe deste mundo está chegando, e ele não tem direito e nada pode sobre mim. Diga da mesma maneira, diga assim: o príncipe deste mundo, ele não tem direito e nada pode sobre mim, sobre ninguém da minha casa. Amém. Ainda assim é vital que o mundo saiba que eu amo o Pai e cumpro as ordens que o Pai me deu. E aí Jesus falou: levantai-vos e apartamos daqui. Agora versículo 15 fala assim, capítulo 15. Ele fala assim: eu sou a videira verdadeira, Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira, e todo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Em algumas versões fala que ele polda. Você já se sentiu ainda em um determinado momento podado? Eu já. Existiu vários momentos na minha vida onde eu me senti o máximo, né? Poxa vida, eu estou produzindo muitos frutos para Deus, que legal, tá bom demais. E de repente parecia que vinha uma tesoura e falava, craco, craco. Cortava aqueles galhos onde eu via caindo de mim. E muitas vezes Deus faz isso conosco. Muitas vezes, até enfrentando situações difíceis, nós lidamos com esse tipo de coisas. E por que Ele faz isso? Uma árvore, ela precisa sempre ser podada. E aqueles ramos que somos nós, aqueles galhos, em toda árvore tem aqueles galhos que a gente chama de galhos sanguessuga, né? Eles ficam ali alimentando a árvore, da ceifa da árvore, mas eles não produzem nada. Esses dias chegou alguém lá em casa, eu tenho uma jabuticabeira lá. E ele falou assim, Júnior, você sabia que essa jabuticabeira sua aqui está toda errada? Você tem que arrancar esses galhos todos aqui, ó, jogar fora. E eu falei para ele, mas se eu fizer isso, ela já vai sentir, a jabuticabeira vai sentir. Ele falou, não tem problema, mas o que é mais importante é que ela vai produzir mais frutos. Da mesma maneira, o nosso caminhar com Deus, chega em determinados momentos que Deus quer que nós venhamos nos desvencilhar daqueles galhos mortos que estão ali, só chupando nossa energia, nossa força, e que neles não produz fruto algum, muito pelo contrário, ele impede a produção de frutos. E nós podemos deixar o Espírito Santo fazer isso por nós. Quando nós passamos tempo orando em outras línguas, o Espírito Santo ele está mortificando, cortando esses galhos mortos, tirando esses galhos mortos que impeça de nós produzirmos mais frutos. Ah, mas está tão bom, se vier a tesoura aqui vai doer. Que doa, mas que a gente possa saber que nós estamos indo para um lugar onde nós vamos produzir melhores frutos. Amém. Então, continuando dizendo assim, ó, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira, e todo o que dá, ele está falando dos frutos que já dão, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permaneceis em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo. Como é que eu posso produzir fruto? Se eu estiver conectado em Jesus. É por isso que de mim mesmo eu não posso fazer nada por Deus. Eu posso inventar fazer coisas para Deus. Eu conheço pessoas que elas estão sempre inventando fazer coisas para Deus. Mas é diferente quando você está conectado em Jesus. Você vai produzir de uma maneira tranquila, sem esforço, sem aquela agonia de querer fazer coisas para Deus. Então aqui ele está continuando dizendo assim, ó, permaneceis em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Gente, quem é Jesus? Jesus é o quê? É a palavra. Nesses dias agora nós precisamos estarmos encharcados da palavra de Deus. Amém? Nós temos que pensar conforme Deus pensa. O que Deus pensa de qualquer luta que você esteja enfrentando? É que essa luta, ela é vencida, é assim que Deus pensa. Você não pode pensar uma outra coisa. É por isso que nós precisamos estarmos cheios do que a palavra de Deus diz, cheios de Jesus. O que é ser cheio de Jesus? É você ser cheio da palavra de Deus. Jesus é a palavra. Amém? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis, olha, o que desejardes, e vos será concedido. O que glorifica meu Pai é que deis frutos em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Assim como o Pai me amou, eu da mesma forma vos amei. Permaneceis no meu amor. Se obedecerdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai e permaneço em seu amor. Tenho-vos dito essas palavras para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa felicidade seja completa. E o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando. Amém. Amém, Jesus.